Senhor presidente, senhor senador, senador Delcídio do Amaral, do meu estado, Mato Grosso do Sul, quero cumprimentar aqui o governador Marconi Perillo e dizer que, governador, nós temos que chorar um no ombro do outro. Nós somos da mesma região Centro-Oeste e nós sempre acham que o Centro-Oeste é, né, per capita muito alta, é aquela história, né? E nós estamos nessa discussão, né? Eu vejo o Centro-Oeste sempre acumulando perdas e mais perdas. Mas eu quero dizer e reconheço o esforço do senador Delcídio. Eu quero aqui, somos adversários políticos do estado, mas não tem como não reconhecer o esforço, o trabalho, a dedicação do senador Delcídio. E esse relatório só avançou, né, em função do grande esforço, do talento, da dedicação, né? O senador Delcídio está até com a cabeça branca de tanta paciência de ouvir aqui e acumular os desejos. Mas eu quero ser cirúrgico, né, pela minha formação de médico. Eu vou, para não repetir os mesmos argumentos, e eu tenho certeza que tudo que eu falasse aqui, o senador relator, evidentemente, por ser do Mato Grosso do Sul, da região do Centro-Oeste, ele, o que não fez, eu tenho certeza. Porque esse texto aqui não tem como não ser, né, um grande equilíbrio de força. Não, não há como. E aí, em que pese o respeito que eu tenho para os senadores dos estados chamados desenvolvidos, mas não tem como comparar isso, gente. Então, essa questão, o Goiás só se industrializou, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que está iniciando em função do que foi concedido lá. Ou então nós estaríamos simplesmente ainda, né, só dependendo de grãos e de carne. Tem que entender isso. Por exemplo, a emenda que eu apresentei, número 16, aqui nós estamos considerando indústria, né, de transformação e montagem. Tudo bem, eu acho importante. Mas não pode ficar de fora indústria de beneficiamento, senador, senadora Lúcia Vânia, senador Ciro Miranda, senador... Nosso estado, a indústria que sobrou para o Centro-Oeste é a agroindústria. Se não abranger aí a chamada indústria de beneficiamento, nós vamos deixar de fora praticamente o maior número das indústrias do nosso estado. Como é que você não pode considerar, né? Por exemplo, tem o algodão. Você tem que alvejar, branquear o algodão. É uma indústria disso. Beneficiar o arroz, a soja. Como é que nós não vamos considerar isso? Então eu faço, senador Delcídio, apenas uma emenda cirúrgica, colocando além das indústrias de montagem, de transformação. Espero que Vossa Excelência acolha, porque eu estou fazendo aqui, não estou entrando nem na discussão, porque entendo que Vossa Excelência fez o melhor esforço o possível. Voto com o relatório de Vossa Excelência, na expectativa que Vossa Excelência coloque, além das indústrias de montagem e transformação, também as indústrias de beneficiamento. E paro por aqui para economizar o tempo de Vossa Excelência, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Mocca. Com a palavra, o senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, meus caros senadores, senadora, governador Marconi Perillo, discutir Pacto Federativo realmente tem sido uma experiência para o Paraná traumática nos últimos tempos. Começamos pelo FPE, onde o Paraná contribui em muito para a federação e fica com menos do que 10% do que contribui. E agora vai ser reduzido ainda, mais um pouquinho a partir de 2016. Em torno de 10% foi a proposta aprovada pelo Senado Federal. Eu ouvi esses dias uma máxima de que o Sul tem que perder a vergonha de ser rico. Porque a partir desse momento começa a perder cada vez mais. E eu vou fazer aqui uma reflexão do que o Paraná tem perdido nos últimos tempos. Por exemplo, mar territorial. Nós estamos e acompanhamos nas discussões dos royalties que o Paraná e o Piauí, diferente de todas as regras, o mar, as linhas se fecham a poucos quilômetros da costa. Só que isso foi feito lá em 86, quando não se discutia petróleo em alto mar, e o Paraná perde bilhões por conta disso. Porque senão seria um grande produtor de petróleo se levasse em consideração a regra geográfica mundial. Linhas paralelas e linhas... linhas paralelas e linhas retas, aonde é as linhas básicas da utilização para a localização de qualquer cidadão no mundo, que são as coordenadas geográficas. Mas perde o Paraná e perde muito. Aí vem a questão do ICMS e da energia. Em 1988, quando da Constituinte, grande produtor de energia era Itaipu, produzia metade da energia do Brasil. Então criou-se uma regra para o ICMS, porque não era o problema petróleo naquele momento, porque nós éramos importadores de petróleo, era energia e não era gás também, que hoje nós temos uma grande produção, mas era energia. Criou-se uma regra de que o ICMS teria uma exceção. A regra é o quê? A regra é que o ICMS é cobrado na origem e na energia seria no destino. O Paraná perde. E eu já vou dar os números para vossas excelências. E vem na sequência, agora, numa discussão da alíquota do ICMS único para interestadual. Mas começamos a criar regras diferentes. Então não é único, porque nós temos para o norte e especificamente para a Zona Franca de Manaus, com algumas emendas para serem expandidas para cidades satélites, como o caso da emenda do senador Romero Jucá, 12%. 7% para o centro-oeste e nordeste, incluindo aí Espírito Santo, e 4% dos demais. Sabe quanto que é o estoque de crédito que o Paraná deve hoje aos empresários? 3 bilhões e 500 milhões de reais. Sabe qual que é a perda do Paraná pelo papel imune para a imprensa e editoras? Lei Candir e energia elétrica? 6 bilhões por ano. 6 bilhões por ano. E você sabe o que vai acontecer agora com essa alíquota de 12%? Aqui, senadora Vanessa, com todo o respeito que eu tenho ao povo amazônico, nós não queremos tirar nada do Amazonas, de ninguém. Nós queremos manter os empregos no Paraná. O Paraná hoje, juntamente com mais alguns estados brasileiros, senador Eunício, como o Ceará, que tem um investimento de mais de 40 milhões por ano para o incentivo no desenvolvimento de tecnologias de informática, como a Bahia, do senador Walter Pinheiro, como o Distrito Federal, como o Pernambuco, e mais algumas unidades federativas que têm investido em torno de 500 milhões ao ano de desenvolvimento de informática. Nesses últimos anos todos, o Paraná foi um dos grandes responsáveis por nós praticamente acabarmos com o contrabando do Paraguai de máquinas de informáticas que eram atravessadas pelo Lago de Itaipu, pela Ponte da Amizade, em sacolas, em pedaços fatiados. No Brasil inteiro não se tinha uma venda de máquinas de informática, eram construídas nos fundos dos quintais, dentro das casas das pessoas. Hoje não, hoje nós temos. Nós vamos nas lojas de departamentos no Brasil inteiro e compramos máquinas fabricadas no Brasil, graças a uma lei nacional de incentivo à informática que criou o processo produtivo básico e mantido para que nós tivéssemos o conteúdo nacional e para que nós fizéssemos aqui dentro do Brasil esses PCs, esses laptops, esses palms. É isso que aconteceu. Investimos em muito nesses últimos anos em pesquisa e desenvolvimento e hoje temos uma indústria nacional competitiva mundialmente do ponto de vista de fabricante de máquinas de informática, computadores e seus derivados. E agora? Sabe o que vai acontecer? Vai voltar o contrabando com o Paraguai. Vocês não tenham dúvidas disso. Vai voltar o contrabando com o Paraguai, vai gerar dezenas de milhares de desempregos no Paraná e vai encarecer o custo Brasil, por mais que tenha um incentivo todo no norte, Mas tem a logística. Quem que paga isso? Todo cidadão brasileiro, de maneira direta. Não é indireta, não. De maneira direta. É o cidadão brasileiro que paga isso. E agora vai novamente o Paraná perder tudo isso. O Paraná foi aquele que contribuiu e muito para o Parque de Informática Brasileiro, para ter empresas sólidas na produção de equipamentos de informática, de computadores, e agora vai perder. Ou vocês acham que nós vamos conseguir pagar 8% de diferença de crédito de informática? O nosso estoque vai para quantos bilhões no futuro? Já devemos hoje 3 bilhões e 500 milhões de reais ao empresariado brasileiro de crédito. Deve o governo do Estado. Isso é dados. Acabei de falar com o secretário de Estado da Fazenda no meu estado e ele me passou isso. Como que nós vamos conduzir a sequência disso? Então, senhoras e senhores, o Paraná, sim, é um estado rico. É um estado rico. É o quinto ou o sexto mais rico da unidade federativa do ponto de vista da arrecadação nacional. Mas ele é, em distribuição de renda per capita, o 21º no Brasil. E agora, vai para quanto? Daqui a pouco nós vamos ser... Não que eu quero que os outros estados não cresçam, mas eu não quero que o meu estado do Paraná tenha que empobrecer para nós causarmos a igualdade entre as unidades federativas. É basicamente isso, gente. Então, meu caro senador Delcídio Amaral, nós temos que manter a regra que foi instituído do PPB, que é o processo básico de produção que gerou emprego e renda nesse país inteiro. Nós temos que manter aqui parte da resolução número 13 que aprovamos no Senado o ano passado, porque se aprovarmos da forma como está, nós vamos estar revogando a parte da resolução número 13 de 2012 que aprovamos aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Eunício Oliveira.
Só para uma pergunta, a Vossa Excelência, a pauta, Vossa Excelência vai dar sequência no item 2 da pauta ou nós vamos ficar só no item 1 no debate?
Nós estamos querendo ler o item 2 da pauta, senador Armando Monteiro, só fazer a leitura.
Vai fazer
deixar
leitura.
Toda a discussão para depois, só fazer a leitura.
Só fazer a leitura sem discussão
sem
hoje?
Sem discussão.
Ok, então... Ah.
Senador Zé Agripino.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Delcídio, a notória habilidade de Vossa Excelência vai ser posta à prova agora no limite máximo, porque está visto que essa matéria é nitroglicerina pura, porque aqui estão expostas as paixões, a responsabilidade de cada Estado, em função de uma proposta que é de reforma tributária, mas
junto
que remete
com o gás
diretamente,
do Mato Grosso do Sul,
diretamente à guerra fiscal. Eu queria, primeiro de tudo, fazer uma consideração. A guerra fiscal no Brasil existe porque nunca foi votado o PLS 240 de 2006, que muda a forma de deliberar do CONFAES com relação à concessão de eventuais incentivos fiscais, que hoje é unanimidade. Como é unanimidade e nenhuma concessão de benefício fiscal que facilite alguém e que seguramente prejudica alguém, como está posto nesse debate, nada é votado, porque por unanimidade não se leva a votos o que não vai ser aprovado. E existe um projeto de lei, Flecha Ribeiro com a emenda de Lúcia Vânia, o PLS 240 de 2006, que muda a Constituição ou muda o quórum para deliberar ou para aprovar para 3/5. Se este projeto de lei estivesse vigorando, muitos acordos já teriam sido feitos e muito dessa discussão já estaria filtrada, estaria peneirada. Por acordo, por diálogo, por entendimento, por contas feitas por quem de direito, que são os secretários de Fazenda. E esse debate aqui estaria, na pior das hipóteses, na temperatura metade da que ela vai assumir. Porque nós estamos só começando a discutir um assunto. Veja a divergência do Ceará com Pernambuco, dentro da própria região. E isso, na medida que o debate avance e chegue ao plenário, em que os números sejam expostos e que as dificuldades e o desemprego se esboce, essa discussão vai para a temperatura máxima, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, eu quero chamar a atenção para a necessidade imperiosa de se votar o PLS 240 de 2006, que baixa o quórum para deliberação, para aprovação, de concessão de incentivos fiscais a serem decididos pelo CONFAS, não para unanimidade. Por unanimidade vai chegar nunca a entendimento nenhum e não se vai levar nenhuma proposta de incentivo fiscal em que um Estado vote com o outro mediante compensações. Isso é da política, é o relacionamento, é o equilíbrio. E esse PLS promove, abre a porta para esse equilíbrio. E essa porta está fechada. Muito bem, dito isso, eu quero fazer aqui uma constatação. O regime tributário brasileiro começou com o modelo francês, que era o da cobrança do imposto no destino. E mudou para o IVC brasileiro, com a cobrança do imposto na origem. Dito isto, eu quero fazer uma primeira constatação. Quando a cobrança do imposto de circulação de mercadorias, na sua essência, começou, as alíquotas eram iguais, 15% e 16%. Quem mudou isso foi um fórum político, foi a Constituinte. A Constituinte é que criou as alíquotas, 12% e 7%, através de um amplo debate político. 12 e 7. Para fazer o quê? Para fazer o equilíbrio, para distribuir oportunidades, para fazer uma primeira justiça fiscal, para equilibrar oportunidades, que é uma coisa consagrada no mundo inteiro. A Itália fez o mezzogiorno, os Estados Unidos fizeram a sua compensação entre regiões favorecidas e não, através de favores fiscais, só que de forma legal, institucional, isso aconteceu. Como esse PLS, a que eu me referi, nunca foi votado, começaram a ocorrer, e eu mesmo fui governador e criei o PROAD, graças a Deus eu criei o PROAD. Por conta do PROAD é que algumas dezenas de grandes empresas foram para o meu Estado. Só que esse imposto não fica com o Estado troca imposto por emprego. Isso tem que ficar muito claro, esse imposto não vem para os cofres do Estado, ele é reinvestido, ao invés de ser pago pela empresa, ele é reinvestido na ampliação da oportunidade de negócios que geram empregos. Então, não se está falando aqui em riqueza de Estado, está se falando na renúncia fiscal para gerar emprego, que é o objetivo de todos nós. Dito isto, senhor presidente, senhor relator, confiando na sua capacidade de promover equilíbrio, eu apresentei uma proposta, uma emenda. Hoje, qual é a relação? 12, 7. A proposta que eu faço é próxima da que Vossa Excelência está se dispondo a colocar como a sua proposta. É a 7, 4. Só que ela amplia para, além de indústria e agronegócio, também os demais serviços, os demais segmentos da sociedade, da economia, a começar pelo comércio, transportes e etc. Então, essa é a proposta que faço, mas batendo na tecla para a gente resolver de forma equilibrada, negociada, com as contas feitas por quem sabe fazer conta, que são os secretários de Fazenda, entre eles, urge que se baixe esse quórum de aprovação do CONFAS de 100% para no mínimo 3/5. Aí sim você vai abrir a porta da negociação e aí sim você vai poder votar uma reforma tributária que equilibre oportunidades dentro do país e que seja justa para a maioria.
Muito obrigado, senador Zé Agripino. Com a palavra, o senador José Pimentel.